Bom dia, os ouvintes da Rádio Navegantes FM. Iniciamos mais um programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores. E no dia de hoje vamos conversar com o vereador Antão Lindomar Pavoski, do PDT, que vai iniciar destacando como estão os serviços do Legislativo na cidade de Ronda Alta.
Bom dia, Morgana. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Sempre é um prazer, mesmo nesses momentos difíceis, nós temos que levar a esperança às pessoas que estão nos ouvindo. Então, nós estamos aí trabalhando todas as sessões, todos os projetos que o prefeito tem nos enviado, com regime de urgência ou não, nós temos aprovado o mais breve possível, porque tem muitos projetos que chegam aqui na Câmara de Vereadores e são com prazos muito reduzidos, não só pelo Executivo, mas muitas vezes são prazos que vêm estabelecido pelo Ministério da Saúde, principalmente nesse momento, ou a Secretaria de Saúde do Estado, e nós temos que dar andamento. Temos feito aí, o mês passado, 4 sessões, esse mês será mais 4. Eu estou aqui à Câmara de Vereadores todos os dias, raras exceções que não estou aqui, meus colegas também dentro do possível estão aqui, estamos atendendo as pessoas, mesmo com o distanciamento social, que é muito importante nós observarmos isso, em todos os lugares está sendo implantado esse sistema, com máscara, com gel, e também o distanciamento das pessoas entre si é muito importante. Eu abraço a toda a comunidade rondaltense e de toda a região onde abrange os microfones dessa prestigiosa emissora que é a Rádio Navegantes de Ronda Alta.
Muito bem, então, e como o senhor bem disse, nesse momento precisamos continuar levando também a informação à nossa população. E para seguir o nosso programa, gostaríamos que o senhor nos falasse um pouco acerca de como o senhor tem percebido como o município vem se colocando diante da pandemia, não apenas na questão do atendimento à saúde, mas também em relação ao direcionamento dos recursos que vêm sendo encaminhados pelos governos estadual e federal.
Olha, Morgana, nós aqui em Ronda Alta tivemos até aqui 8 casos confirmados, 1 suspeito, 105 casos descartados e 40 em isolamento preventivo. Essas 40 pessoas, por quê? Porque certamente tiveram próximos de pessoas que já foram confirmados, então para nós termos segurança, a Secretaria de Saúde com certeza achou melhor e eu também aprovo essas medidas. Afinal de contas, todo o que for de positivo em benefício da saúde e outras áreas também necessárias, mas nesse momento é a saúde, nós estamos juntos, sim. Então, felizmente, nós temos esses casos até aqui. O bom era que não tivesse nenhum, mas infelizmente tivemos esses 8 casos confirmados. Mas olha, o que nós temos que ressaltar nesse momento é a grandeza dos nossos empresários. Seja ele aquele que tenha só um funcionário e a sua empresa ser só ele, a sua empresa familiar, ou que tenha bastante funcionários, todos eles estão cumprindo com as determinações sociais, fazendo a sua parte. Os funcionários todos, aqui vai meu abraço a cada um trabalhador, trabalhadora aqui do nosso município de Ronda Alta. Também as instituições de saúde estão fazendo um trabalho preventivo muito bem, coordenado pela Secretaria de Saúde, e nós nos sentimos felizes. Graças a bom Deus, Ronda Alta até hoje não teve, felizmente, nenhum caso de óbito. Isso é muito importante e pedimos a Deus que nos ajude e que nós tenhamos a consciência do perigo que é. Agora, não podemos correr, nós temos sim, é que trabalhar com as medidas protetivas que tem aí, é com máscara, com gel, o distanciamento social. As empresas estão orientadas e por si mesmo, nossas empresas, o nosso povo tem uma conduta muito boa. Nossos parabéns, principalmente também aos funcionários da saúde, desde a pessoa que trabalha lá na limpeza, aquela outra que te recebe ali na portaria, em qualquer instituição de saúde aqui do município, seja nas postos de saúde ou nos hospitais do nosso município, até chegar no médico, na direção dos hospitais, todos muito bem atendidos, nossa gratidão para uma vida toda. Também falastes quanto aos recursos que nós temos recebendo, olha, Ronda Alta nós temos conseguido sim algumas emendas dos deputados até aqui, todos os vereadores, é bom abrir um parênteses aí. Chega a época da eleição, às vezes nós estamos nervosos com os nossos deputados e falamos que não vamos mais votar para deputado. Mas olha bem, todos os deputados que têm compromisso com Ronda Alta, que foram bem votados em Ronda Alta, não esqueceram de nós. E eu quero deixar aqui a minha gratidão a eles. Nós poderíamos dizer é obrigação deles, e é mesmo. Só que é um município pequeno, Ronda Alta. E eles se lembram de nós, pela grandeza do povo, pela história que Ronda Alta representa no Brasil inteiro, por várias questões até hoje. Então nós temos até aqui várias emendas. Jamais me atreveria, Morgana, a dizer eu arrumei com o deputado. Não, é um conjunto de muitas pessoas conversando com o deputado, as assessorias dos deputados, e num conjunto ajudei, modéstia à parte, a conseguir bom recurso, principalmente para a área de saúde nesse momento. E assim quanto eu, todos os demais colegas vereadores, eu tenho certeza, não faltou nenhum aqui dos meus colegas, todos eles ajudaram através dos seus deputados e veio algum recurso para a Ronda Alta. Então, nós estamos bem servidos. Agora, ultimamente, saiu agora ontem uma publicação, também temos conhecimento, que Ronda Alta, as duas instituições de saúde forte do município, que são os dois hospitais, receberão aí aproximadamente 1.400.000 do governo federal, que será parte da prevenção do coronavírus e também implementação de alguns outros equipamentos importantes para a saúde da nossa população. É um bom dinheiro. O hospital, a Associação Hospitalar receberá mais de 650 mil, a Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta, 700 e alguns mil reais também. Esse recurso, por enquanto, são papel, mas o recurso ainda não chegou, mas já tem um protocolo assinado, já tem um pedido feito, e até o final do mês, se Deus quiser, os hospitais, bem coordenados por suas direções, assinarão o convênio e logo estará aí o recurso. E isso vai ser numa hora boa. Aí nós podemos dizer o seguinte: será que vão gastar todo esse dinheiro? Deus que nos ajude que não precisem gastar em todo. É sinal que não vamos ter tantos doentes nessa pandemia aqui em Ronda Alta. Mas será equipamentos que ficará aqui para o resto da nossa vida. Olhem bem quantas pessoas nós tivemos que mandar a Passo Fundo porque nós não tínhamos um respirador mecânico. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, nós temos em torno de 10 respiradores mecânicos de alta capacidade, de boa condição de ser usado aqui no nosso município. Então, isso é muito importante. Eu, uma vez, já tive que ir a Passo Fundo porque nós não tínhamos nenhum aparelho de respiração há 20 e poucos anos atrás. Quase morri na estrada e a gente, sofrendo, sabe o que é uma dor. A pessoa que não pode respirar. No mínimo, tem que ter dignidade. Pode até morrer, mas morrer com dignidade. Ser humano não foi para morrer aí atirado com nenhum qualquer coisa aí, não. E nós temos aqui para pensar o bem do nosso município e estamos ajudando. Também temos aí muitos recursos que o próprio governo municipal, todos os municípios do Brasil perderam bastante receita com essa crise da pandemia. É normal. E nós aqui no Rio Grande do Sul ainda tivemos mais uma crise que se acentua quanto à seca, que assolou a nossa pecuária, principalmente a agricultura, e os municípios, na medida do possível do governo federal, também enviará um recurso para nós aqui em Ronda Alta em torno de 1.300.000 e poucos parcelados em 4 vezes. Olha, esse programa está sendo gravado na quarta-feira, irá ao ar no sábado, e pelas informações que eu tenho, a primeira parcela desse 1.300.000 reais já chegou ontem, ou chegará hoje ainda na quarta-feira, à Ronda Alta, e assim em toda a parte do nosso Brasil. E os estados também estão recebendo parte daqueles 600 bilhões que o governo federal está mandando. Também Ronda Alta foi contemplado no auxílio emergencial, acredito que aproximadamente 1.700 e poucas pessoas de Ronda Alta. Aí eu não quero aqui discutir quem merece, quem não merece. Eu estou dizendo números que estão aí no portal para todos nós olharmos e saber. De qualquer maneira, é muito importante para a população de Ronda Alta. Umas pessoas recebem R$600, outras, quando são mãe que tem seus filhos, recebem em torno de 1.200. Esse dinheiro é garantido por 3 meses. E mais 2 meses o governo já confirmou que irá manter esse auxílio emergencial, não sabemos qual os valores, mas está sendo negociado. E virá em torno de 1.000.000 e pouco mensal para a população de Ronda Alta, principalmente aos que mais precisam nesse momento, são pessoas desempregadas. Aí você olha aí, algumas pessoas podem entender assim, olha, tem gente que não precisaria, a gente não sabe da vida das pessoas. Às vezes a pessoa tinha emprego até ontem ficou desempregado. Às vezes a pessoa é filha de um cidadão, de uma cidadã rica, mas não se entende com os pais, já tem uma vida à parte. Então é muito difícil fazer um julgamento. Eu digo que o importante para nós nesse momento é cada um ter a sua consciência tranquila, ter empatia de cada um de nós, fazer aquilo que achamos o que é correto e se lembrar do nosso irmãozinho, que se nós pegarmos demais para nós, vai faltar o que comer na mesa de outras pessoas. Isso cabe a cada um ter dentro de si, não é eu que vou dizer quem merece, quem não merece. Então, de minha parte, assim, eu acho que o governo federal, neste momento, quanto à questão financeira, está fazendo o que pode. Então é muito importante. E o governo federal, uma coisa que me chama a atenção, quando a gente precisava de um recurso do governo federal, nós fazia caminhada. 10, 15, 20 mil pessoas para ir a Brasília para conseguir um auxílio. Nós fazia manifesto para ir a Porto Alegre, falar com o governador, reunia 5, 10 mil pessoas na frente do Palácio Piratini. Hoje não precisou ninguém sair de casa para ir atrás, porque temos nossos deputados que estão lá negociando com o governo federal, meio às vezes na briga, mas é assim. E nós aqui em Ronda Alta estamos sendo muito bem servidos. Também quanto o nosso legislativo com o executivo, não temos nenhum problema, felizmente. Alguns acham que nós estamos no caminho certo, outros acham que não estão. A nossa bancada acredita que sim, estamos no caminho certo. No momento, agora, nós não temos uma divergência política. E sim, nós temos uma guerra para enfrentar, a guerra chamada coronavírus.
Continuando o nosso informativo, gostaríamos então de pedir para que o vereador destacasse também o que tem a nos falar sobre a aplicação dos recursos que vêm do governo federal e estadual em todos os demais municípios e estados do país. E também falar sobre a questão das novas instalações da Câmara Municipal de Vereadores.
A questão da Câmara de Vereadores está sendo projetada para ser no antigo fórum em cima do Banco do Brasil. Foi comprado as cadeiras o ano passado, também as mesinhas para cada um dos seus vereadores e um espaço que vai ser muito bom. E a Câmara de Vereadores precisa fazer mais alguns gastos, alguns investimentos para que seja definitivo a transferência daquele local. Então, nesse momento, a nossa sugestão como presidente da Câmara, falando com alguns demais colegas vereadores, principalmente a nossa bancada, também irei falar com os demais vereadores, mas isso será a decisão do presidente, que nós suspenda o que está lá, está bem guardado, sem problema nenhum, o investimento que foi feito será muito bem cuidado, e o demais restante de investimento que precisará fazer para completar aquele espaço, nós deixamos para o começo do ano que vem, depois da pandemia. Por quê? Nós agora não é momento do município gastar um centavo que não seja muito importante. Se nós aguentamos aqui, eu estou aqui há quase 30 anos, por que não mais alguns meses? Até que sobre um recurso, reserve esse recurso, sempre foi repassado todos os anos. O que nós não gastamos na Câmara de Vereadores, repassamos ao Executivo e muito eu sei que tem ajudado e auxiliado o Executivo com nossos recursos. E é a obrigação do vereador, não é nenhum favor, mas nesse momento é muito importante. Também a questão da segunda pergunta, Morgana, quanto se eu entendo que está sendo bem gastado o dinheiro do governo federal, que é o mesmo dinheiro nosso, nos municípios, nos governos estadual, eu acredito que Ronda Alta, dentro das nossas possibilidades, sim. Eu acredito muito nas pessoas, senão não estaria morando. Gosto de morar aqui e acredito muito que nossos gestores públicos, tanto nas instituições de saúde, quanto a questão da Câmara de Vereadores, quanto ao Poder Executivo, fará o máximo que puder de transparência nos recursos que virão dos governos, tanto estadual, mas acima o governo federal, que é o vulto maior de recursos. Agora, se você me perguntar, Morgana, quanto mais do país, é uma vergonha escabrosa. E governos do estado, a nossa surpresa, na hora da maior necessidade da vida das pessoas, tem gente que se aproveita e continua roubando dinheiro da população. A imprensa está divulgando o que existe aí. Cada um entende como quer. A imprensa também tem a sua justificativa. Cada um divulga do jeito que entende melhor. Mas tudo que é divulgado pela imprensa, seja A ou B, é o que está existindo no nosso Brasil.
Outro assunto polêmico que tem gerado discussões nos últimos dias é sobre a possibilidade do adiamento das eleições. Gostaríamos de pedir, então, que o senhor nos falasse o que o senhor pensa sobre essa possibilidade do adiamento das eleições e se o senhor tem alguma pretensão para o próximo pleito.
Morgana, falar em eleição nesse momento, eu acredito que é quase que uma covardia, por causa que as pessoas morrendo aí, existe uma possibilidade de adiar, mas dentro desse ano ainda mesmo terá as eleições, mesmo que eu sei que é difícil, porque sugeriria até, mas sou suspeito para falar, que os vereadores que estão eleitos hoje, os prefeitos em todo o Brasil, que ficasse mais 2 anos dessas eleições junto com a eleição para presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e federal. Mas que esses políticos, e aí eu me incluo junto com eles, que reduzisse todos eles, no Brasil inteiro, a metade do salário deles para ajudar um pouco o povo que mais precisa. Eu estou fazendo a minha parte a vida inteira enquanto político. Seria uma opção boa. E esse dinheiro que será gasto nas eleições, que repasse para cada município, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, porque depois da saída, Morgana, dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, sobre o coronavírus, nós teremos outra pandemia que será muito triste, será o desemprego. E quanto de eu ser candidato ou não ser, jamais diria assim, sou ou não sou. Eu sou um soldado do meu município, mas eu sou assim, estou à disposição do meu partido. Nunca estive preocupado com uma eleição e muito menos agora nesse momento que nós atravessamos essa crise mundial sobre a saúde. E principalmente nós temos que cuidar muito do povo de Ronda Alta, nesse momento, a questão da saúde. Mas não podemos deixar de esquecer. E eu gostaria muito e acredito muito que Deus nos ajude, que vamos vencer essa pandemia. Ronda Alta, se Deus quiser, e com a proteção de Deus e da medicina, dos nossos profissionais de saúde, com os cuidados dos nossos moradores de Ronda Alta, não vamos ter nenhum óbito, se Deus quiser, por Covid-19. E esses casos que tiveram, agradecimento a eles e dizer que muitos são todos eles são trabalhadores honestos, eu conheço um por um deles, né? São pessoas que devem ter sofrido bastante, mas que já estão, quem não está bom, está quase bom, e esses que estão em isolamento social aí, logo estarão, se Deus quiser, trabalhando, produzindo pelo bem do nosso município. Então, com essas considerações, eu prefiro encerrar o programa de hoje, nesse sábado, e dizer muito obrigado à Ronda Alta, que tem dado exemplo para o nosso Brasil. Só não enxerga quem não quer. Meu muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
Continuando o nosso programa informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta, passaremos a conversar com a vereadora Maria Loreci Caús, do PSB, que vai nos falar um pouco sobre como estão os seus trabalhos na Câmara Municipal de Vereadores e também sobre a situação do município frente à pandemia causada pelo coronavírus. Bom dia, vereadora.
Bom dia, Morgana. Bom dia a todos os ouvintes. É com alegria que a gente está aqui novamente para apresentar os nossos trabalhos realizados aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Como você sabe, são vários os projetos que tramitam aqui e a gente, dentro do possível, dentro das datas, e a gente está fazendo, então, os estudos, analisando, dando os pareceres e votando na maior tranquilidade. E a gente trabalha em prol do município junto com o executivo. Hoje eu gostaria de falar sobre uma indicação que fiz para o executivo no dia 15 de maio de 2020. Trata-se da padronização dos passeios públicos. Tendo em vista que cada proprietário de terreno tem a responsabilidade de oferecer um espaço para o público transitar, se faz pensar em oferecer um espaço com acessibilidade e sinalização para as pessoas com deficiências físicas, como os cadeirantes, deficiência visual, os idosos, as crianças, enfim, os usuários em geral que tenham acesso de qualidade, porque tem passeios por aí que o pessoal faz com pedras sem planejamento, fazem com aquelas pedras escorregadias e perigosas, e isso é preciso fazer um estudo do solo e também do relevo de cada terreno. Pensando assim, é que precisamos começar além da segurança e também o embelezamento da cidade para que tenha esses dois objetivos. Pensa-se em padronizar os passeios públicos, ou seja, quando alguém for construir, o pessoal do departamento de engenharia vai informar quais são os pisos que são viáveis e que vão ser permitidos. Precisamos cuidar da nossa cidade, ajudar ela a ser uma cidade bonita e organizada. Como vocês percebem, já tem canteiros e ruas sendo padronizados pelo poder público e é tão bonito. Mas cada morador deve se empenhar também. Evidente que os passeios que já existem continuam assim até que trocar novamente, né? Porque às vezes o passeio não é para a vida inteira, né? Quando for trocar, que faça padronizado. Mas os novos, quem tiver interesse em padronizar, tem que ir fazendo, tem que respeitar, então, a decisão e a indicação do pessoal do Departamento de Engenharia aqui da Prefeitura Municipal. Quanto à preocupação da gente, e nós estamos passando por um momento muito difícil, causados aí pelo coronavírus, esse mal que está judiando das pessoas, um mal silencioso e invisível, que está prejudicando muito o nosso bem viver. Primeiro que está matando gente, e esse é o mal maior. Não interessa a idade, classe social, grau de intelectualidade, o habitat, enfim, todos estão correndo risco de vida. Porém, sabemos que o remédio, por hora, que podemos fazer é respeitar as medidas, usar máscaras, se isolar, sair o mínimo possível, evitar aglomerações, usar álcool em gel, evitar se expor nesses dias úmidos, tentar escapar sem correr o risco de pegar o vírus, porque depois não adianta mais, né? Nós temos que lutar contra o mal e se cuidar, então, para nós termos saúde, cuidando da nossa vida. Começar pelas nossas famílias e que a nossa sociedade consiga sair dessa situação sem muitas lesões, sem sofrimento. E quanto aos reflexos, sabemos que a economia de nosso país está bem comprometida, né? Tanto do nosso estado, do nosso país, do nosso município. Mas aí vem a missão de se reinventar, de nós buscarmos parcerias, de buscar alternativas com inteligência, superar esse período, esse desafio. Nesse momento, as famílias precisam permanecer unidas para ser forte, enfrentar as dificuldades com os pés no chão. Agora não se procura quem é o culpado, procura-se as soluções dos problemas. É bom lembrar que cada governo busca encontrar uma resposta. Primeiro, está preocupado com a solução para combater o vírus e cuidar da vida de cada morador, de cada cidadão. E, em segundo, os governos das três esferas tentam resolver os problemas sociais e econômicos. Por isso que, nesse momento, é preciso ter projetos emergenciais. Tem uma certa flexibilização aqui em Ronda Alta aos cuidados da saúde. Graças a Deus, graças à consciência do nosso povo e o comportamento de cada um, estão entendendo que estamos precisando seguir algumas recomendações e precisamos zelar pela vida. Esse é um momento especial de cuidarmos da nossa saúde. Então, com a colaboração de todos, com certeza a gente vai vencer este mal. Se por um lado essa pandemia nos atinge negativamente, ela também tem outros efeitos que vamos entender somente quando tudo passar. Vejam vocês que agora é hora de viver diferente. Não podemos pensar como antes, não podemos ter os mesmos costumes como antes. Agora é de nós prezar pelos valores simples da família, de valorizar a vida, valorizar coisas simples e viver melhor. É hora de se reinventar na maneira de se alimentar, de se vestir, de assistir alguns programas de TV, ouvir o rádio, de ler. Enfim, muita coisa mudou. E neste comentário das mudanças, eu gostaria de dizer para você e demonstrar a minha solidariedade com os profissionais da educação. Falo isso porque fui professora, sei a dificuldade que é de a gente poder transmitir e ensinar um aluno, a gente conviver com as diferenças, Enfim, e agora mudou o sistema de como o ensinamento, de como se pode dar uma aula online, coisa que jamais imaginaríamos, né? Mas é uma preocupação muito grande dos pais, dos professores, dos próprios alunos. Todos estão preocupados. Percebo que o interesse de ambos é muito grande e a reinvenção nem se fala. Quem poderia imaginar que as aulas fossem assim, dessa forma, pela internet, ou mandando tema por uma folha? Os pais correndo buscar as atividades, buscar soluções. Os pais virando mestres, ajudando ao lado dos filhos, mesmo com tantas dificuldades que se encontram. Então, os professores tentando fazer seus alunos entenderem os conteúdos na distância, que é uma coisa tão difícil, mas estão conseguindo fazer. Vejam vocês que, por um lado, é preocupante, mas, por outro lado, é gratificante, porque aí nasceu a parceria, a solidariedade, a compreensão, esse envolvimento. Por isso que, nesse momento, a saída, pessoal, é se cuidar, cada um fazendo a sua parte e tentar vencer o mais rápido possível. Eu deixo aqui os parabéns para todos os professores, pessoal da educação, aos pais, às crianças que estão aderindo, que estão aceitando, que estão entendendo que precisa, neste momento, ser assim. Pode não ser a melhor maneira, mas é a alternativa que temos. Então, que todos continuem se interessando, porque é pela educação que as coisas mudam, é pela educação que as coisas fluem, é pela educação que teremos um mundo melhor, uma vivência melhor, com capacidade, inteligência que a gente tem, que a gente ganhou de Deus. Nós temos que aproveitar esses momentos, então, até para fazer essas reflexões, né? Muito importante. Quero também estender o meu reconhecimento ao pessoal do comércio e da indústria que estão se reinventando, fazendo tudo que pode, né? Uma categoria que foi muito abalada, muito atingida. O governo federal vem pensando, com certeza, alternativas, mas não são tão simples assim. Ele não encontrou uma solução para todas. Apenas o pessoal das empresas individuais, as MEIs, com faturamento até 80 mil por ano, foram contemplados, receberam um auxílio emergencial, tiveram possibilidade de se inscrever e estão aí gradativamente recebendo um auxílio. Pode ser pouco, mas talvez ajude as empresas que estão precisando. Já as demais empresas que o faturamento é maior, acima de 80 mil, o pessoal está correndo atrás de linhas de crédito com juros baratos ou subsidiados, mas estão, infelizmente, imperando na questão da burocracia, que é uma coisa que dificulta bastante. Mas o tempo vai passando e, com isso, a gente acompanha em todo o país, 30% já dessas empresas estão abrindo falência, estão em maior dificuldade, né? E segundo o que dizem os economistas e as pessoas que estão cuidando dessa parte financeira, dentro dos primeiros dias estarão abrindo as linhas de crédito com mais facilidade, ou seja, um crédito emergencial, para dar um fôlego para esse pessoal da indústria e do comércio também. E o pessoal da cultura, que também, como vocês todos sabem, é uma categoria que sofreu muito. Imagine, eles dependem de público para viverem, e o público não pode chegar nos eventos, não podem ser feitos eventos. Então, todo esse pessoal que dependia disso está sofrendo por demais. Mas surgiu agora um edital de 8 a 18 de junho agora, a nível do Estado, que vai fornecer um recurso para os profissionais da cultura, de artes, que possam fazer seus projetos online, né? E vão receber um recurso de R$ 1.500 pelos projetos que forem aprovados. São quase 2 mil projetos que aqui no estado do Rio Grande do Sul, e 70% desses projetos vai ser para o interior do estado. Então, isso também já é um avanço, né? Que antes só ficava nos grandes centros, na capital, enfim, onde tinha mais gente, né? Então, agora também estão olhando com carinho o pessoal do interior. E a nível federal, como vocês todos, quem acompanha, foi aprovado um projeto de lei de emergência cultural 1075 de 2020, agora, recente, que dispõe de recursos da cultura, medidas durante o estado de calamidade pública para ajudar os artistas dos nossos 5.570 municípios do país. Então, todos vão receber uma quantia X. Uma equipe está estudando qual forma, que com certeza será através de editais, vai ser distribuído para os municípios. E assim que forem apresentados para os municípios, os nossos artistas do município também receberão os contatos, o pessoal que trabalha com a cultura, com as artes, com a educação, vai ter essa incumbência de procurá-los e tentar envolver que todos tenham proveito, né, deste projeto emergencial.
Muito bem, vereadora. Passaremos então às suas considerações finais no programa informativo de hoje.
Para encerrar, Morgana, eu gostaria de voltar um pouquinho o que estava comentando sobre os artistas do nosso município, que são tantos e que vão ter alguns benefícios posterior. Eu gostaria de agradecer porque realmente fizeram uma homenagem de gratidão e respeito a todos os que trabalham em defesa da vida, ao pessoal da saúde, independentemente do que ele faz nas suas unidades, lá no seu setor de trabalho, desde aquele que trabalha na higienização, naquele que cuida da limpeza, daquele que do acolhimento, daquele que realmente faz o seu procedimento, enfim, todos os profissionais da saúde. Esses merecem os nossos aplausos, merecem o agradecimento, o reconhecimento e o nosso carinho. E há pouquinhos dias atrás, você acompanhou, inclusive, das homenagens de porta em porta. Foi um grupo, apenas um grupo representando os artistas. Porque tendo em vista que não podemos fazer aglomerações, apenas foi uma representatividade, foi uma homenagem realmente saída do coração, era de coração para coração. A gente percebeu a alegria que tiveram os profissionais, um pouco distante, né, de quem estava prestando a homenagem. Choravam, sorriam, estavam feliz pela homenagem. Então eu quero deixar aqui, encerrando esse informativo, o reconhecimento. E que nesse momento a gente quer agradecer do fundo do coração a quem realmente teve essa grandeza de fazer a homenagem e de quem recebeu. Que o trabalho que o pessoal da saúde está fazendo não tem dinheiro que pague. Eternamente vamos agradecer para cada um. Dizer muito obrigado, porque dependemos de vocês. Dependemos da entrega de vocês, que vocês fazem com tanto carinho e apreço. Desejamos que Deus lhe pague, que Deus lhe dê em dobro aquilo que vocês fazem por cada um, cada morador de nosso município. Então aqui fica o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. E agradeço pela oportunidade, Morgana, de ter feito mais um programa e com certeza nos próximos a gente vai falar mais um pouco do que está acontecendo aqui na Câmara. Um grande abraço a todos, tenham todos um bom final de semana.